Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase aguda, que pode ser sintomática ou não, podendo evoluir para as formas crônicas caso não seja tratada precocemente. Uma das principais formas de contaminação da doença acontece por via oral, como nos casos de ingestão de alimentos contaminados. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Henrique Santos, chefe do Departamento de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Opinião, aqui da Universidade.
A gente agradece a presença para fazer esses esclarecimentos sobre doença de Chagas. Bem, como está a situação do Maranhão em relação a esses casos de doenças de Chagas aqui no Maranhão?
E realmente, essa doença de Chagas, ela persiste ainda em situação menor na América Latina. Brasil, México, Argentina, Bolívia, né? E a dispersão que existia antigamente de um barbeiro, de um triatomíneo chamado triatoma infestans, ele foi eliminado do Brasil. Então, a transmissão domiciliar no Brasil, ela está praticamente controlada. Desde 2006, a Organização Mundial de Saúde declarou o Brasil livre da transmissão pelo triatoma infestans, que é o barbeiro mais perigoso. Então, ele não existe mais no Brasil. A partir daí, ficaram os casos que foram contraídos antes da eliminação desse barbeiro. E temos vários casos de doenças de Chagas crônicos, né? Muitos evoluem para a cura e outros, com tratamento clínico, medicamentoso, né, produz uma longevidade satisfatória para os doentes. Agora, os casos agudos atualmente no país, eles estão mais concentrados numa área que antigamente não existia essa transmissão, que era a Amazônia Legal. Então, hoje, a incidência de doença de Chagas está mais concentrada na Amazônia brasileira, incluindo Maranhão, Pará e outros estados da Amazônia, sendo o Pará o que mais é afetado pela doença de Chagas.
De que maneira pode acontecer essa contaminação? Quais os tipos de contaminação que podem acontecer para essa doença, doença de Chagas?
Essa transmissão hoje na Amazônia é uma transmissão principalmente via oral, o que não acontecia antigamente.
São alimentos aí, então.
Exatamente.
Consumidos.
Então, o que é questão do Jussara, né? O açaí. Abacaba, temos surto agora.
Tivemos esse caso aqui no Maranhão.
De Rosário, né? E também por ingestão de caldo de cana, né? Então, esses barbeiros da Amazônia Legal, Maranhão, Pará, eles não são domiciliados, né? Em princípio, eles são silvestres. Mas entram na periferia das casas, das palmeiras, né? Nas jussarias, nas abacabeiras, e tocas de animais, ninhos de pássaros, né? Eles vivem ali. Acidentalmente, eles podem penetrar numa residência e causar um caso esporádico. Agora, o que está nos preocupando é a transmissão oral, né? Essa transmissão oral, ela tem ocorrido muito mais acentuadamente no estado do Pará, por causa do consumo generalizado por todo o paraense da abacaba e do açaí, principalmente. E aqui no Maranhão, nós temos episódios, pequenos surtos esporádicos, né, ou pela abacaba ou pelo açaí. E tivemos um caso, um surto, por cana-de-açúcar, lá na região do Mearim, algum tempo atrás.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Henrique Santos. Ele é chefe do Departamento de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde. Ele fala sobre os métodos de transmissão e prevenção da doença de Chagas. O que fazer, então, ao identificar esses casos? O que é que a pessoa deve fazer?
é que tem que haver uma vigilância desses casos ocasionados por ingestão de açaí ou de bacaba, né, através dos sintomas que as pessoas apresentam. Quais são eles? O principal sintoma é a febre, uma febre prolongada, e também pode ocorrer a cefaleia, que geralmente ocorre, dor de cabeça, pode aparecer também dor no corpo. Em princípio, uma sintomologia muito parecida com outras doenças.
Com gripe, por exemplo.
Com gripe. Tanto é que a maneira de nós identificarmos essas pessoas contaminadas, infectadas, é através do exame de sangue, o mesmo que se faz para a malária, que é o exame de sangue em gota espessa numa lâmina. Então, como na Amazônia Legal não tinha essa transmissão de chagas pelo barbeiro comum, tradicional, né? Barbeiro domiciliado, como existia em Minas, em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Nordeste, né? Aqui, a questão da transmissão está basicamente oral. Então, como é a vigilância? Como é a prevenção? O que é que se pode fazer? Aproveitamos o programa de malária da Amazônia Legal, onde temos muitos laboratórios de exame de sangue para malária, exame de campo, né? Laboratórios simplificados. Então, todo febril, que no programa de malária pode ser malária, colhia, né? Agora, todo febril colhe, pode ser malária ou, eventualmente, em caso específico, uma chagas. Então, o que foi detectado agora no município de Pedro do Rosário, uma localidade rural chamada Sítio Boa Fé, foi a coleta de sangue de pessoas febris. Foram colhidas e foram colhidas até agora 85 amostras de sangue, sendo 19 positivas. Uma doença aguda de Chagas, fase aguda. E esses 19, eles estão sendo tratados. O tratamento é via oral, né, com uma droga que é usada, né, em toda a América Latina, que é o benznidazol. Benznidazol.
Benznidazol. É encontrado facilmente?
Ela só é disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Ela não é encontrada em produtos, porque isso é uma doença que o início do tratamento é sempre pelos serviços de vigilância e de atenção primária oficiais da saúde.
Para finalizar, quais são as dicas e cuidados para as pessoas evitarem um possível contágio da doença?
Como é que é direcionado pelo Ministério da Saúde e pelo consenso nacional dos especialistas em doença de Chagas? Tem que fazer a prevenção. Como é essa prevenção? Se nós não temos vacina contra a doença de Chagas, né? Não existe. Nós não temos como borrifar com inseticida a mata, né? Então, o que fazer é instituir, aprofundar a vigilância sanitária, cadastrar todas essas moagens de bacaba, de moenda de cana, de jussara, né? Isso aí. Cadastrar isso, recuperar esse cadastro e fazer, né, as normas técnicas para higienização. Porque essa bacaba, essa jussara, principalmente a jussara, o açaí, eles não são industrializados, né? São produtos manualizados, artesanais, né? E muitas espalhadas em tudo quanto é lugar da Amazônia. Então, o que acontece? Não há o cuidado. Como o barbeiro, ele gosta de palmeiras, esse barbeiro silvestre, ele gosta de palmeiras. Ele não se domicilia, raramente, mas ele está no pé do domicílio. Na palmeira de babaçu que está no quintal, na jussareira, na bacabeira, né? Nesse caso aqui, só contando, o cacho de bacaba que foi apanhado pesou 40 quilos, cheio de barbeiros, né, silvestres, né?
A olho nu não teria como identificar?
Não, dá para saber. O barbeiro é grande, é 2 centímetros, 3 centímetros, né? É um besourinho, né? Parece um besourinho. Então, as pessoas que tomaram esse caldo de bacaba, muitas pessoas, né? Alguns já estão positivos, 19 casos. E outros, de todos foi colhido, além da gota espessa, foi colhido sangue para sorologia, né? Que vai ser feito com a responsabilidade do LACEN estadual. Pois bem, então, voltando à questão da prevenção, é uma questão de educação, uma questão de melhoria do trabalho artesanal da jussara, né? cadastrando essas moendas e fazendo normas pela Vigilância Sanitária de cuidados, né? Não pode pegar a Jussara, tira do saco ou do cofre e bota na moenda. Tem que lavar e fazer alguns procedimentos. Isso, nós vamos ter uma reunião no dia 9 deste mês em Pinheiro, na Regional de Pinheiro, chamando todas as autoridades sanitárias dos municípios na Regional de Pinheiro, né, fazer uma capacitação e começar a reforçar o cadastro de todo mundo que faz moenda e dar as normas de higiene e manipulação.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o Henrique Santos, chefe do Departamento de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde. Ele falou sobre os métodos de transmissão e prevenção da doença de Chagas. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bem, agora, finalizando, já mandamos, logo que ocorreu a primeira notificação, dia 15 de fevereiro, nós mandamos a equipe de entomologia, né, e de laboratório lá da Regional de Pinheiro para o campo. E depois mandamos, já no dia 22, acertamos no dia 22 a ida de duas equipes. A equipe do LACEN Central, com outros entomólogos, e médicos infectologistas para apoiar o trabalho de campo. E no dia 9 nós vamos fazer a tomada definitiva de providências para institucionalizar uma vigilância de valor efetiva no estado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.